Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. No próximo domingo, nós estaremos celebrando a data mais importante do calendário da igreja. Próximo domingo, celebraremos o que, irmãos? A Páscoa, a Páscoa. É a data mais importante do calendário cristão, porque se Jesus tivesse apenas nascido, crescido, desenvolvido o seu ministério e morrido, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Dentre os mortos está aí a garantia da nossa vida, porque ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Aleluia. Mas hoje é um tempo de preparação para a Páscoa, como sempre é a vida. E hoje é um domingo também muito especial, que prepara para a Páscoa. Alguém sabe que dia é hoje? Que domingo é? Domingo de Ramos. Eu faço questão de dizer isso porque isso é uma parte principal da Igreja Reformada. É uma parte principal litúrgica da Igreja Presbiteriana Reformada, não só presbiteriana, mas cristã de todo mundo. Em todo mundo cristão hoje se comemora o dia de Ramos e domingo o dia da ressurreição de Jesus, a Páscoa. E esse texto aqui é um texto que nos prepara para a Páscoa. Vamos acompanhar a leitura? Capítulo 21 de Mateus, do versículo 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz agora à igreja. Eu quero falar para vocês, irmãos, sobre este tema que o próprio texto nos oferece, que é o triunfo de uma entrada humilde. O triunfo de uma entrada humilde. Eu sempre li a história dos judeus, como todos nós que estudamos num seminário, numa faculdade teológica, e quando lemos a história dos judeus, principalmente nos séculos terceiro, segundo, primeiro antes de Cristo, e também no próprio século primeiro, e depois dos séculos primeiro, segundo e demais séculos da nossa era, nós observamos que os judeus do tempo de Jesus eram alimentados por uma esperança messiânica de maneira muito fanática. Era uma esperança messiânica de maneira muito fanática, inflamada nos corações, os corações carregados de ódio. Os judeus do tempo de Jesus, mesmo vivendo sob o domínio do Império Romano, neles havia um ódio muito grande entre aqueles partidos fariseus, saduceus, essênios talvez nem tanto, porque eram os verdadeiros messiânicos, segundo o que eles pregavam, mas existia um grupo chamado Zelotas, que eram guerrilheiros de primeira qualidade, e mantinham uma esperança messiânica e um ódio tremendo em seus corações. E eles clamavam por vingança e queriam uma revolta. Aí eu fiquei pensando por quê? Todo este ódio no coração dos judeus. E analisando um pouquinho a história, uma breve parte da história, a partir do ano 336 a.C., a Grécia conquistou o mundo todo pela bravura de Alexandre Magno, que assumiu o poder com 20 anos de idade. Alexandre Magno foi criado aos pés de Aristóteles. Aristóteles foi o seu conselheiro. E Alexandre era um garoto, diria, muito bem dotado e já alimentava dentro de si um pensamento pan-helênico. Isso significa conquistar o mundo todo para a Grécia. Ainda mais educado aos pés do grande filósofo Aristóteles, se tornou a figura que foi o grande conquistador aos 20 anos de idade. Só que tinha um detalhe muito interessante. Pela providência de Deus, Alexandre gostava muito dos judeus. Gostava muito dos judeus. Nutria um carinho muito especial pelos judeus. E aí nós podemos ver a graça comum quando Deus ele supre as necessidades de seus filhos. E Alexandre nutria um grande respeito e carinho pelos judeus. Construiu muitas cidades importantes, dentre elas Alexandria. Levou a cultura grega em todos os quadrantes. Ali estava sendo fundado o Ocidente, a cultura ocidental. E assim nós hoje herdamos muito do pensamento grego. As inquirições, os estudos, enfim, as análises, tudo isso devemos ao Ocidente, às conquistas de Alexandre. Depois que Alexandre morreu, o Império Grego foi dividido, subdividido em quatro grandes generais de Alexandre. Dois interessam para nós, para judeus e cristãos, os outros nem entram sequer praticamente na história. E lá, um dos generais, chamado Antíoco Epifânio, não tratou bem os judeus, pelo contrário, os tratou muito mal nesse período de 175 a 163 a.C. Ele se revoltou, ele se voltou violentamente contra os judeus e chegou a oferecer no templo judaico uma porca como sacrifício. Uma porca, sacrificando assim no altar do templo judaico. E daí foi nascendo uma revolta, surgiu um grupo dentro dos judeus chamado grupo de Judas Macabeus, que eram revolucionários, e aí foi alimentando uma cultura de revolta no coração do povo. Os judeus aguardavam o Messias político da terra, não do céu, o Messias político que desbaratasse todos aqueles que oprimiam Israel. Eles queriam uma guerra, que se levantasse um Messias, que dominasse, subjugasse o Império Romano e passasse assim a tratar todos os que praticavam mal contra eles com violência. Portanto, eles aguardavam o Messias político para destruir seus inimigos, uma vez que estavam nas mãos dos romanos após os gregos. E o texto que acabamos de ler é muito irônico. É uma ironia de Deus. É contrastante, é paradoxal, porque o texto bíblico aqui mostra Jesus se aproximando de Jerusalém, no lugar em que ele haveria de morrer. Ele entraria, começou o seu ministério pela Galiléia, e entraria em Jerusalém justamente para morrer. Morrer por nós. Dar a sua vida pela vida do mundo. E um domingo antes, aproximando-se de Jerusalém, o lugar em que passaria pela morte, uma vez que os judeus não o aceitavam como Messias. Um Messias pobretão, nós o conhecemos muito bem, sabemos quem são seus pais, José e Maria, e ele diz que é o Messias, ele diz que é o Filho de Deus. De maneira nenhuma podemos aceitar. O Messias será um guerreiro poderoso. Não este que anda por aí, pela Galiléia, que come com os pecadores, que se mistura com a ralé, com o pessoal da classe mais baixa. Não, este não é o Messias. Portanto, eles rejeitavam Jesus como Messias. não acreditavam que de Nazaré da Galileia pudesse surgir aquele que desbravaria todas as nações inimigas, montando, não no juntinho, mas montando num cavalo de guerra, um cavalo branco, uma sela brilhosa, lança na mão, o escudo, o capacete, o escudo, e entraria em Jerusalém com uma espada desembainhada e aniquilaria todos os inimigos, e provocaria uma grande revolução, e destronaria César, e assumiria o poder. E de repente Jesus entra montado num jumentinho. O que significa isso? E não num cavalo de guerra. O cavalo era um animal de guerra. Os primeiros povos a usarem cavalo, a usar cavalo, foram os egípcios, segundo a história. Portanto, era animal de guerra. E Jesus, ele contrasta. Eu digo a ironia de Deus, o contraste de Deus, o paradoxo de Deus. E tudo deveria estar preparado pelo próprio Senhor, que surpreenderia a elite político-religiosa da época, cumprindo a lei não da guerra, não do triunfalismo, mas cumprindo a lei da humildade. Cumprindo a lei da humildade, não do orgulho, mas da paz e da não violência. Que contraste! O seu cavalo, entre aspas, aqui, era um jumentinho. O jumento era, na verdade, uma cavalgadura real. Não era um animal de reis que eram guerreiros. Era um animal de reis pacíficos. Portanto, Jesus estava resgatando o verdadeiro sentido do Antigo Testamento. Deu seu grau de importância e registro pelos evangelistas. Isso tudo caracterizava por Mateus o messianismo de Jesus, não triunfalista, mas humilde. Por isso que eu disse o tema ainda da mensagem, logo de cara, logo no início. Qual foi o tema? Vocês lembram? Ah, quero ver agora. Qual foi o tema que eu anunciei logo no início da minha fala? O triunfo de uma entrada humilde. O triunfo de uma entrada humilde. E Jesus está cumprindo aqui a palavra profética de Zacarias 9:9. Está resgatando o verdadeiro sentido do messianismo, tão aguardado pela esperança judaica de outrora, e agora, naquele momento, deturpada, por causa de uma alimentação de ódio, de terror, de vingança, de revolta. Toda pessoa que alimenta ódio no coração, que alimenta revolta, vai certamente colher tudo aquilo que está plantando em seu coração. E assim o povo de Israel, o rei justo e salvador, deveria ser aclamado, pois o seu governo é de amor e paz. Mas os líderes religiosos e políticos não entenderam, não o aceitaram. João chegou a dizer, o evangelista João chegou a afirmar em seu evangelho, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todas as pessoas importantes de Israel não aceitaram, somente o povo, ao contrário, o considerava profeta e se entusiasma diante do seu ensinamento. Oh, profeta surgiu entre nós. E a igreja primitiva, os primeiros cristãos, transmitiram uma recordação deste fato para celebrar a messianidade de Jesus, a messianidade do Senhor, do Quírios, que não era César, mas era o Senhor Jesus. Conectou este fato aos últimos acontecimentos da vida de Jesus. O canto de Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, era um canto que era destinado justamente para aquele Messias guerreiro. Jesus, quando ele ouve a turba cantando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, ele nem sequer dá a mínima para aquele canto. E ele entra humilde em Jerusalém, e ele não se deixa dominar pelo cântico da turba que o aclamava, Hosana, bendito o que vem, porque a literatura, ou seja, a palavra estava correta, mas a intenção estava errada. Não era aclamá-lo como rei humilde, mas como rei guerreiro. Claro que depois tudo isso é transformado. Este cântico hoje é utilizado pela igreja para exaltar o Senhor humilde, o Senhor ressurreto, e não o Messias triunfalista. Passou a ser um cântico de louvor ao Senhor, que humilde entrou em Jerusalém de forma triunfal. Irmãos e irmãs, qual o significado dessa entrada de Jesus em Jerusalém de forma humilde? Eu creio que três pontos, são três lições, nos ajudam a entender e a experimentar esta bênção. Em primeiro lugar, Jesus é o rei que rege não pela guerra, mas pelo amor. Jesus é o rei que rege, que domina, não pela guerra, mas pelo amor. Amor. Jesus entra na cidade como o Messias esperado, mas desarmado. Quantas vezes andamos armados? Não digo não com uma arma, literalmente com uma arma, mas com a língua, com as palavras que ainda nem saíram da nossa boca, com os pensamentos, com as intenções. E quem conhece as intenções, senão o próprio Deus? Jesus, ele entra na cidade desarmado e sem montar num grande cavalo de guerra. O relato é muito importante e mostra o triunfo do amor sobre o ódio. Cristão que é cristão, de verdade, não guarda ódio no coração. Não, o ódio, ele excita contendas, o ódio, ele provoca câncer, o ódio, ele provoca desarmonia no corpo e na alma. O ódio é terrível, o ódio é terrível. E Jesus nos dá um belo exemplo. Irmãos, basta ver as guerras que já aconteceram na história e que acontecem. As pessoas pensam que vão resolver as coisas quebrando tudo, quebrando, vamos quebrar tudo, quebrar toda a cidade. Vamos matar quem tiver pela frente, não importa quem. Pensando, e muitos até aplaudem, não, tem que fazer guerra mesmo, tem que fazer guerrilha, tem que derrubar, tem que quebrar. A violência gera violência. Este tempo de Domingo de Ramos, esse ciclo pascal, serve para a igreja pregar o amor e não o ódio, e não incitar mais contendas. O mundo já está cheio do mal, o mal é uma certeza da vida, mas o bem é uma possibilidade de corações generosos, de corações transformados pelo Messias Jesus. A lei do amor faz parte do ensino e da proclamação do rei profeta Jesus. Pode ver Mateus 5, de 43 a 48. O Senhor Jesus nos ensina amar os nossos irmãos e até amar e orar até por aqueles que nos perseguem. É difícil, mas não é impossível. Jesus é o rei que rege não pela guerra, mas pelo amor. Segunda lição, Jesus é o verdadeiro profeta que nele mesmo veio proclamar a salvação com a sua própria vida, não somente com a sua palavra, mas com a sua própria vida. Palavra e vida são um binômio que conjuga uma ação pneumática mediante o Espírito. Jesus é um homem cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito ele comunica a vida com a palavra e com a própria vida. Jesus é o profeta dos últimos dias, pois ele veio comunicar a mensagem do reino de Deus, abrindo as portas para a salvação. A sua própria vida era a mensagem concreta da ação do próprio Deus com os homens. Jesus falava com autoridade, E ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, chamando as pessoas à conversão, ao arrependimento, a abrirem seus corações para o amor, para a prática do verdadeiro amor. Jesus é o profeta, pois que nele mesmo veio proclamar a salvação com a sua própria vida. Quando nós olhamos para a mesa eucarística, aqui o pão, o vinho, que simbolizam o corpo, o sangue de Jesus, e a Bíblia diz para fazermos isto até que ele venha, até que ele volte, anunciemos a morte do Senhor até que ele volte, até que ele venha, porque isso deve ficar marcado na história da nossa vida. Por isso a igreja celebra a Eucaristia todos os meses, para não ficar esquecido na história, para ficar guardado bem dentro do nosso coração, da nossa alma, a fim de não nos esquecermos do grande amor do Senhor, a ponto de dar a sua própria vida, para que todos nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Foi pago um alto preço, a vida de Jesus. E em terceiro e último lugar, Jesus é o rei, é o profeta, e ele deve ser aclamado por todos quanto receberam a salvação. Você recebeu a salvação do Senhor, você deve aclamá-lo como rei, como profeta, como aquele que é vitorioso. Humilde entrou em Jerusalém, triunfalmente. Humilde entrou em nossas vidas, triunfalmente, derrotando todo o mal que existe em nós e nos fazendo ver um novo horizonte. Um novo horizonte, uma nova dimensão, temos uma nova visão. Aqueles que não querem entender quem é Jesus, fazem aquela pergunta: quem é este? Somente especulam sobre a sua vida, mas não querem ter um compromisso sério com o reino de amor e paz e justiça. Irmãos, irmãs, não pode haver incredulidade na vida de quem sabe ser o Senhor Jesus, o verdadeiro rei e profeta e salvador. Jesus é o rei que conquistou as nossas vidas e por isso devemos louvá-lo e bendizê-lo de todo o nosso coração. Você que está aqui hoje, você já acolheu Jesus na sua vida como o rei? Ele já entrou humildemente triunfando na sua vida, derrotando todo o mal, tudo aquilo que lhe atormenta? Você hoje, que veio aqui hoje à casa de Deus, você já recebeu triunfalmente Jesus na sua vida? Saiba que ele é o rei, é o profeta, e ele entra para governar a nossa vida. E quando somos governados, dirigidos por esse rei, irmãos, temos a certeza de que o mal não triunfará em nós. E que a paz que reina em nossos corações, dada pelo próprio Messias Jesus, ela tem uma dimensão, uma profundidade tão grande, que até mesmo a sociedade onde nós estamos inseridos, ela muda, muda cabalmente, porque estamos aqui para fazer a vontade do nosso Senhor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe as nossas vidas, e que nunca, jamais nos esqueçamos desta entrada triunfante, humilde, de Jesus em Jerusalém e nas nossas vidas, para a glória e honra do seu nome. Deus assim nos abençoe.